Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good.
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstars.
Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast. Estamos em abril, hoje é dia 8 de abril de 2022, o que significa que estamos no mês de talvez o melhor evento, talvez não, o melhor evento da off-season. O mês do draft, daqui a exatamente 3 semanas, a gente tem o draft acontecendo. O Giants, como vocês sabem, tem a pick 5 e a pick 7, duas picks no top 10. Então, um evento de extrema importância pra gente e pra o futuro do nosso time, né? Vamos ver quem chega. A gente tem 9, por enquanto, né? Ainda não trocamos James Bradbury, ainda não fizemos, obviamente, um trade down. Então, a gente pode ter mais do que isso. Mas, nesse momento, no dia 8 de abril, temos 9 escolhas no draft, sendo que dessas 9, 5 são no top 100 do draft. Então é uma verdadeira chance de reforçar esse elenco aí do Giants. Como vocês sabem, eu sou o Daniel Duran, lá da New York Giants Sports, no Twitter, né? Arroba New York Giants Sports, NYGiantsBR. E vamos lá falar um pouco desse evento, que vai ser muito importante, como eu disse. E falar também das últimas contratações que o Giants fez aí na semana passada, retrasada, desde a última gravação. Desde que eu gravei aquele último podcast, o Giants contratou mais 6 jogadores. Foi o que o Giants contratou desde aquele podcast. Alguns deles, jogadores que eu acredito que vão mais competir por uma vaga no roster, no training camp, do que realmente jogadores que vieram para ficar e tudo mais. Todos eles, se não me engano, em contratos mínimos de veterano. Então, nenhum deles com um contrato muito grande. Todos os jogadores para competir, vocês vão ver que não vai ter nenhum grande nome, e até por isso eu não vou falar muito sobre eles. A maioria deles é jogadores para depth mesmo, e eu acredito que só tenha um deles que vai competir para ser tipo titular nesse time. Então vamos começar pelo Jamil Douglas, um offensive guard, né, offensive lineman, que veio do Buffalo Bills também, igual o John Feliciano, que eu comentei no último podcast. O Jamil Douglas, ele é um cara veterano, ele já tem 7 anos de NFL, mas ele também não tem muitos jogos na carreira. Na temporada passada, ele jogou, se não me engano, um jogo, e na carreira inteira ele tem só 20 jogos como titular na NFL. Ele é um desses caras que eu falei de competir no training camp, não acho que ele seja garantia de roster nem nada disso. Eu não tenho nem muitos snaps para pesquisar dele. No ano passado, na temporada passada que eu falei que ele jogou um jogo, ele teve só, se eu não me engano, 5 snaps na partida inteira, então muito difícil de analisar esse jogador em si, né? Mais competição e mais depth para a linha ofensiva, né? Que a gente sabe que a gente precisa, qualquer um que chegue pode competir e chegar nesse roster como um reserva e ter alguns minutos jogados, porque a OL do Giants ainda é um departamento muito fraco do time. Então eu acredito que é isso. O Jamil Douglas chega nesse elenco para competir no training camp. Obviamente, como eu falei, um contrato mínimo de veterano que não conta contra o cap space. Se o Giants quiser cortar ele, não tem nenhum problema. E que vai aí competir pelas últimas vagas da linha ofensiva. Continuando na linha ofensiva, o Giants também contratou Max Garcia, que já é uma contratação um pouquinho melhor. Ele era left guard, ele era right guard, na verdade, titular do Arizona Cardinals na temporada passada e na retrasada também. Ele é um cara que já tem muito mais jogos e muito mais versatilidade e talento do que o Jamil Douglas. Ele era titular na OL do Arizona Cardinals na temporada passada, não teve um ano tão bom assim, apesar de também não ter sido comprometedor da OL deles, ele não teve um ano bom, mas no ano anterior ele foi pro bowler. O Max Garcia, no ano de 2020, ele foi, como chamam, né, second alternate. Ele foi basicamente um dos OLs dos guards que foram chamados realmente pro Pro Bowl desistissem de ir ou chegassem no Super Bowl, ele assumia a posição no Pro Bowl. É um cara que, assim como o Jamil Douglas, um cara que eu acredito que bloqueie muito melhor pro jogo aéreo, né, pro jogo do passe, do que no jogo corrido. O Max Garcia não tem muito a, sei lá, aquela, não vou dizer força, mas o ímpeto e aquelas vontades, sabe, aquele nojo que ele tem do defensor adversário de tacar no chão e fazer pancakes, nem nada disso. Ele ganha muito mais no talento ali, no finesse dos seus movimentos. É um cara que é muito inteligente. Uma das melhores coisas que ele faz é pegar stunts, né, da defesa, uma coisa que o Giants sofre. E eu acho que o Max Garcia, dependendo de como for o draft e tudo mais, eu acho que o Max Garcia tem uma condição bem boa de ser um dos titulares do Giants nessa linha. Obviamente o Glowins, que é o right guard titular nesse momento, mas eu acho que o Max Garcia tem, se manter a OL que a gente tá vendo hoje, né, eu acho que o Max Garcia tem totais condições de competir com Shane Lemieux pela posição de left guard titular. É um cara que tem uma chance bem maior do que o Jamil Douglas. Pro próximo, o Giants contratou Richie James Jr., que era retornador do 49ers e wide receiver, né, ele é um cara que sofre com lesões, mas que como retornador é bastante explosivo. Ele é um cara que tem média de, se eu não me engano, era 28 jardas por retorno, ou seja, mais que um touchback. Se você ajoelhar, você vai pra linha de 25, né? Ele tinha média de 28 jardas por retorno, já teve 3 touchdowns de retorno na carreira, é muito rápido, e como wide receiver ele não teve tantas temporadas produtivas. A última temporada produtiva dele, ele até, que foi 2020, ele até teve quase 300 jardas e teve 20 recepções, mas nada demais assim. Ele é mais um jogador de special teams e que precisa se manter saudável, mas eu acho que ficando saudável ele vai ser o nosso retornador titular nessa temporada. Ele é um cara que nesse quesito é excelente, um dos melhores da NFL até, acredito eu, e como retornador ele tem tudo para causar um impacto nesse time no special teams. A questão é se ele ficar saudável. Como eu disse, wide receiver nem tanto, eu acho que o Giants ainda tem uma need nessa posição, ainda precisa de mais depth na posição de wide receiver e tudo mais, mas o Rich James não vai resolver esse problema, mas no special teams acho que não vai ter muito problema colocar ele lá atrás. Ele é um cara que tem essa capacidade, total capacidade de retornar qualquer, tanto punch quanto kickoff para um touchdown. É, a única questão, como eu já falei duas vezes, são as lesões. Ano passado, inclusive 2021, ele perdeu a temporada inteira por conta de uma lesão, então ele está voltando de lesão. A gente não sabe como ele vai jogar nem nada disso, mas eu acho que ele tem grandes chances de fazer o roster e jogar aí snaps significativos, né? Porque afinal de contas, retornador é uma posição que acaba recebendo alguns snaps significativos. É, além do Richie James, a gente contratou o Matt Breida, running back, obviamente running back 2 do time, talvez até 3, dependendo de como seja no draft, né? Porque já vamos falar sobre isso, mas existem rumores de que o Giants quer um running back lá, e tem o Saquon Barkley. Então, o Matt Breida é um cara que vem para trazer velocidade para essa fase do jogo, né? Para a posição de running back, mais velocidade, mais explosão também. O Matt Breida é um dos caras mais rápidos da NFL. Se eu não me engano, inclusive em 2019, eu acho, ele foi o cara mais rápido da NFL naquela medidor de velocidade dos jogadores que eles usam. O Matt Breida é um cara que tem assim, em qualquer jogada, se você abrir um buraco pra ele, ele pode levar a bola 70 jardas pro touchdown, porque ninguém alcança ele no campo. Só que ele é um cara que, além de sofrer um pouco lesões, não é tão físico, ele não busca tanto contato assim. E nessa OL do Giants vai ser ser um pouco problemático, porque o L do Giants não é um L que vai abrir tantos buracos, como eu acabei de falar, né? Então, não sei se o fit foi o melhor, mas eu gosto do jogador, é um cara que já tem experiência, que foi muito mais barato também, contrato mínimo de veterano, muito mais barato do que o Devontae Booker, por exemplo, que era nosso running back 2 ano passado, e um cara que, assim, provavelmente vai jogar, né? Porque eu sei que o Barkley, nos últimos anos, tem sofrido com lesões, não consegue ficar em campo, não jogou muitos jogos. O outro running back que o Giants pode pegar, que é o que eu falei, provavelmente vai ser um rookie. Então, vão confiar no Matt Breida, e eu acho que o Matt Breida tem chances de jogar bastante, muitos snaps mesmo por esse ataque. Outro ponto a favor do Matt Breida é que ele é um cara bem decente recebendo passes, né? E a gente sabe que o Brian Daboll e o Mike Kafka, que são os nossos coordenadores de ataque, digamos assim, eles gostam muito de passe pro running back. Tanto que era o que a gente via bastante com o Devin Singletary e com o Clyde Edwards-Helaire, ou então com o Darrell Williams, esse povo que jogava lá no Kansas City Chiefs. Então, o Jerick McKinnon também na temporada passada, e o Matt Breida pode ser usado nessas jogadas de forma, assim, bem. Ele consegue fazer isso, tem total capacidade de fazer isso. Próximo jogador, um pass rusher, né? A gente contratou um linebacker / edge de Hardward, que vem do Jacksonville Jaguars. Na temporada passada ele jogou no Jacksonville Jaguars, mas em 2020 ele jogou no Baltimore Ravens com o nosso defensive coordinator Wink Martindale, e ele mesmo falou que ele veio pro Giants muito por causa dessa conexão, porque ele gosta bastante do nosso coordenador defensivo, ele acha que o nosso coordenador defensivo foi o melhor técnico que ele já teve e que deu a ele a melhor oportunidade de ter sucesso na NFL. O Gerard Ward, primeiro, não coloquem ele para jogar contra o jogo corrido, ele não é bom parando o jogo corrido. Já contra o jogo aéreo, ele até tem alguns bons movimentos, eu achei o movimento de mãos dele muito bom. Não gostei muito dos pés, assim, da coordenação entre pés e mãos. Ele é um cara que ele não tem muito o bend, ele não tem muito o bull rush também, ele não tem tanto speed to power, ele vence mais, assim, primeiro que ele não vence muito os OLs melhores, mas quando ele pega um OL que tem um nível um pouco mais baixo, ele vence mais no jogo de mãos e consegue fazer um swim ou alguma coisa para conseguir o tackle. O Gerard Ward, na temporada passada, teve só um sack e meio, se eu não me engano, e 4 tackles for loss. O cara que vem para ser depth, para participar dessa rotação. A gente provavelmente vai cortar o Shane Zimenez, a gente perdeu o Lorenzo Carter, que assinou com o Atlanta Falcons. A gente... quem mais? Com certeza perdeu mais alguns jogadores aí nessa posição. E por causa disso, né, a gente teve que repor. E uma dessas reposições para depth, para compor elenco, para tentar conseguir uma vaga nesse roster e para participar dessa rotação nessa posição, principalmente em jogadas de terceira descida longa, passing downs, o Gerard Ward vai ser basicamente isso nesse time. E por último, um cara que eu acho que hoje é o titular da posição, o único de todos esses que a gente contratou que eu falei, o único que é realmente eu acho que vai ser o titular da posição, por enquanto, né? Vamos ver como eu já disse várias vezes, vamos ver como vai ser o draft, mas por enquanto ele é o titular pra mim. É o defensive tackle Justin Ellis, que também era do Baltimore Ravens, né? Passou, se eu não me engano, as últimas 3 ou 4 temporadas com o nosso Wink Martindale. Ele é um cara que ele é, assim, vocês lembram do Danny Shelton na temporada passada, né? O Justin Ellis, ele é uma versão um pouco melhor do que o Danny Shelton jogou na temporada passada, né? Eu fui um cara que gostou bastante da contratação do Danny Shelton, admito, mas na temporada passada ele foi horroroso. Eu acho que o Justin Ellis é um pouco melhor do que o Danny Shelton apresentou na temporada passada, mas o padrão é o mesmo. Ele não tem nenhum sec na carreira, ele não é um cara que vai pressionar o QB, ele não é um cara que vai gerar alguma pressão, algum QB hit, nem nada disso. Esquece completamente. O Justin Ellis, ele é aquele cara que vai consumir double teams, porque ele é muito grande, então ele precisa de 2 jogadores bloqueando ele, e que vai parar a corrida. Ele é um bom jogador parando a corrida. Pô, dá pra dizer até que ele é melhor, ele é acima da média parando a corrida. É um cara que jogou muitos snaps na defesa de Baltimore, se eu não me engano, foram 42% dos snaps defensivos de Baltimore na última temporada, ou seja, quase metade, uma DL que tinha Brandon Williams, por exemplo, no interior da linha, que tinha Derek Wolfe, que uma DL que tinha Calais Campbell também, né, se eu não me engano ele tá no Ravens, e mesmo assim ele conseguiu jogar 42% dos snaps. Então um cara que vem, é uma adição sólida, que provavelmente eu acredito que seja até o titular dessa temporada, porque eu não acho que a gente vai pegar um defensive tackle no primeiro ou segundo dia do draft. Eu acho que se vier vai ser no terceiro, e aí um cara de terceiro não dá pra confiar tanto assim. O Justin Ellis já tem mais experiência, veterano, então eu acho que ele vai acabar sendo titular dessa posição, e é um cara que vem pra parar a corrida, um cara grande, muito grande, pro meio da linha, pra parar a corrida e tentar forçar os times a passarem a bola. Obviamente, como eu falei do Jihad Ward, que eu falei que ele é um cara que vai entrar em packages de passing downs e jogadas exclusivas de passe para tentar pressionar o QB, o Justin Ellis é o contrário, né? Quando tiver esse tipo de jogada, ele não vai estar em campo. Eu, pelo menos acredito eu, que ele não vai estar em campo. Ele vai estar mais naquela terceira descida curta, segunda descida curta, primeira para 10, que a gente não sabe se o time vai passar ou correr, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que vai ser como ele vai ser usado ali naquela DL, até porque o Dexter Lawrence é um cara versátil o suficiente para fazer essa posição e que consegue pressionar mais o QB do que o Justin Ellis. Então, numa jogada de passe, a gente pode colocar o Dexter Lawrence para dentro, para o interior da linha, para tentar chegar no QB de forma mais produtiva do que com o Justin Ellis, e colocar algum outro pass rusher como defensive end na posição em que o Dexter Lawrence deve jogar normalmente, e aí criando essa rotação e essa versatilidade. E o Justin Ellis fica específico para jogadas de corrida. Eu acredito que seja isso. Essas foram as adições do Giants desde a última vez que eu gravei. O Giants também renovou com alguns jogadores, né? Renovou com Sandro Platzgammer, aquele running back que veio da Áustria no programa internacional da NFL. Renovou também com Casey Kreider, né, que era o nosso long snapper. Ele voltou também por mais um ano pro Giants, um long snapper que nunca foi, que assim, nunca gerou problemas ao Giants. Muito bom long snapper e assim, não tem tanta importância. Sobre jogadores é isso. Agora vamos falar do draft que tá chegando aí. Como eu já falei na introdução, daqui 3 semanas temos NFL Draft na quinta-feira, dia 28 de abril começa. A gente vai ter draft 28, 29 e 30 de abril, né? Dia 28, primeiro round, 29, segundo e terceiro rounds, e dia 30, quarto, quinto, sexto e sétimo rounds. O Giants, como eu falei, tem 9 escolhas, só para passar elas a limpo. O Giants tem a escolha de número 5 na primeira rodada, ou seja, top 5. A escolha de número 7 da primeira rodada, que é a no top 10, né? São duas escolhas no top 10. O Giants tem a escolha número 36, que é a nossa escolha de segunda rodada. O Giants tem 2 escolhas na terceira rodada, que são a pick 67 e a pick 81, a pick 112 na quarta rodada. Aí o Giants tem 2 escolhas de quinta rodada, 147 e 173, pick 147 e 173 na quinta rodada. E por último, na sexta rodada, a gente tem a pick 182. A gente não tem uma escolha de sétima rodada porque a gente trocou ela pelo Billy Price, né? O center que a gente pegou do Cincinnati Bengals. A gente mandou a nossa escolha de sétima rodada, então não temos uma escolha de sétima, mas temos essas escolhas aí de primeiro a sexto round. Vamos falar um pouco dos rumores do draft. Depois, na semana que vem, eu devo voltar aí, talvez com o Arthur, pra gente falar de quem a gente quer no draft, quem a gente não quer, quais jogadores a gente tem bem ranqueado, mal ranqueado, enfim, essa parte eu também vou postar lá na página, meu ranking de jogadores, meu board, né, que chama, e o ranking por posição, né, o top 5 de cada posição. Na temporada passada eu consegui analisar 170 e poucos jogadores, esse ano foram menos, né, as aulas voltaram presenciais, não teve Covid, não teve nada disso, então, quer dizer, até tá tendo, né, mas meio que já voltou ao normal, voltou mais ao normal do que tava, então eu não consegui analisar tantos. Dessa vez eu tô em 102, eu acho, e alguns jogadores eu nem consegui ver três, porque eu gosto de ver três jogos de cada jogador. Dessa vez eu não consegui ver três de todos eles. Teve alguns jogadores que eu vi só um, teve alguns jogadores que eu vi dois. Então não vai ser um board tão grande quanto do ano passado, mas dá pra chegar ali numa quarta rodada, jogadores que o Giants pode pegar aí até no terceiro dia de draft. E é isso, eu gosto muito de fazer disso e dessa parte de draft, então vou postar lá no Twitter como eu faço todos os anos, né? A gente já tá no Twitter aí há uns, sei lá, 7 anos, e tem uns 5 que eu posto esses meus rankings, e gosto muito de fazer isso, então espero que vocês gostem também. Devo postar na semana que vem ou na outra. E aí é quando eu venho falar com o Arthur também aqui no podcast. Por enquanto, nesse podcast que vocês estão ouvindo nesse momento, a gente vai falar só de alguns rumores, né? Algumas coisas que a gente tem escutado aí dos insiders sobre o que o Giants pode fazer nesse draft. A primeira, como eu já falei lá atrás, é o interesse do Giants na classe de running backs, né? Muito interessante isso. O Giants, além de ter ido em pro days de running backs, de alguns running backs, o Giants recebeu visitas de muitos dos principais running backs dessa classe. O Giants recebeu visitas de Hassan Haskins, de Michigan, recebeu visita de Isaiah Spiller, de Texas A&M, recebeu visita de Breece Hall, de Iowa State, recebeu visita do James Cook, de Georgia. Tô esquecendo alguém? Acho que recebeu mais algumas visitas de alguns running backs aí. E a classe de running backs, praticamente de toda, o Giants está avaliando. O que tem duas coisas aí muito interessantes, né? A primeira, o que vai ser de Saquon Barkley? O Giants pegar um running back alto, inclusive, talvez, no draft, com o Saquon Barkley no último ano de contrato e com o histórico de lesões que tem, indica fortemente que o Saquon Barkley não fica para a próxima temporada, né? Esse é o último ano de contrato dele. Esse ano que a gente tá entrando, no ano que vem ele é free agent, e o Giants pegando um running back desse calibre indica pra mim, pelo menos, que o Giants está se preparando pra vida sem Saquon Barkley. O Saquon Barkley é um running back que vai ser caro, um running back que não tem produzido. A gente sabe que houveram alguns rumores de troca dele. Por mais que ele fique no Giants, eu não ficaria surpreso se ele fosse trocado durante a temporada regular, na trade deadline. Então é uma coisa pra gente ficar de olho aí. Eu acho isso bem interessante, porque o Saquon Barkley é o queridinho do dono, né, o John Mara. Muitos da torcida ainda amam o Saquon Barkley, ter ele como ídolo, ter ele como o principal jogador da franquia. Então uma coisa interessante, eu diria. E segunda coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre isso é o interesse no James Cook, né? De todos esses running backs, o James Cook é o que mais foi falado, assim. A classe de running backs, pra mim, tá muito boa. Eu acho que tem bons jogadores na classe, um depth excelente. Kenneth Walker, de Michigan State. Tem o Breece Hall, que eu citei, Isaiah Spiller, Damian Pierce, de Florida, é um nome bem interessante. Brian Robinson, de Alabama. Tem o James Cook, que eu falei. Tem o Rashad White, que é um cara que eu gosto muito de Arizona State, então é uma classe que tem alguns talentos, o recheado de talentos pro Giants pegar ali na sei lá, quarta rodada, quinta rodada, quem sabe terceira rodada. Mas o que a gente mais escuta é o James Cook, né? A gente já viu vários insiders falando de interesse do Giants no James Cook, a gente viu o treinador de running backs do Giants indo pro Pro Day de Georgia só pra ver o James Cook, a gente viu o Giants recebendo visita do James Cook no próprio CT, e um jogador que aparentemente interessa muito ao Giants, muito mesmo. Inclusive ele foi perguntado no Combine sobre times interessados e tudo mais, e ele falou que o Giants foi um dos times que mais demonstraram interesse nele. Então é uma coisa muito interessante. Ele, obviamente, irmão do Dalvin Cook, running back do Minnesota Vikings, e eu acho bem interessante esse interesse do Giants nos running backs. Segunda coisa, offensive tackle. Praticamente certo que o Giants vai pegar um offensive tackle na pick 5 desse draft. A gente já viu Ralph Ekiano, a gente já viu o próprio Jordan Ranan, a gente já viu Dan Duggan, a gente já viu Pat Leonard, todos esses insiders falando que o Giants quer pegar um tackle, que o Giants deve pegar um tackle no primeiro round, que eles ficariam chocados se o Giants não pegasse um tackle no primeiro round, e muito provavelmente na pick 5, para poder pegar o melhor tackle disponível no seu board, né? Torcendo para que um entre Evan Neal ou Ike Ekwonu caiam para nossa escolha de número 5. O Giants também foi no Pro Day do Charles Cross, inclusive quem coordenou todo o Pro Day foi o Bobby Johnson, né? o nosso treinador de linha ofensiva, e o Giants tem interesse nele. Não ficaria surpreso nem um pouco se o Giants pegasse ele no draft também. Então tem três offensive linemen aí que o Giants tem demonstrado interesse. E outra coisa que eu acho que indica fortemente isso foi agora na Owners Meeting, né, que acontece em Palm Beach, lá na Flórida. O Joe Shane e o Brian Daboll deram suas entrevistas para a mídia, né? E o Brian Daboll falou todas as letras. Ele falou que o Giants vai buscar um right tackle ainda, ou seja, no draft, né? Porque não vai ser na free agency agora, no dia 8 de abril, para buscar um right tackle titular. Então, obviamente, ele estava falando do draft. E falou que o Giants vai buscar um right tackle, que precisa buscar um right tackle. E, assim, deu muita ênfase nessa questão. Para mim, pelo menos, um forte indício de que o Giants vai atrás de um dos melhores tackles dessa classe. Como eu disse, provavelmente, segundo o Jordan Ranan, né, o insider da ESPN, provavelmente o ranking do Giants é Evan Neal como primeiro tackle, e Kiekwono como segundo, e o Charles Cross como terceiro. O Evan Neal tem uma chance muito grande de sair aí no top 4, né, o Giants tem a escolha número 5, e aí depois viria o Kiekwono, mas o Giants aparentemente está torcendo para algum deles cair, e muito assim, uma chance muito alta de ser um offensive tackle na pick 5. Tá? Vamos falar de Sauce Gardner, o corner de Cincinnati. É de acordo com o Ralph Acciano e alguns outros insiders também, o Giants tem muito interesse no jogador de Cincinnati. O Joe Shane foi ver o Pro Day dele presencialmente, o que é um indício muito forte, né? Você ter o seu GM presente. Você ter o seu GM presente no Pro Day de um jogador e observando especificamente aquele jogador é um indício forte de que você tem interesse, né? E o Giants aparentemente demonstrando um forte interesse no Sauce Gardner, corner de Cincinnati. Para mim, o melhor corner da classe, um cara que tem 6'3 de altura, ou seja, muito alto, e braços extremamente longos, e que correu o 40-yard dash no combine 4.41 segundos, ou seja, que tem a velocidade também. Ele é um pacote bem completo quando se trata de corner, um cara que pode muito bem chegar na NFL hoje e já ser um corner titular, sabe? Lógico que corner é uma posição de transição muito difícil, então ele vai ter o seu sofrimento, né? A gente sabe que corner não é uma posição tão fácil de jogar na NFL, mas o Sos tem uma boa chance de ser um cara produtivo logo de cara, né? E se a gente realmente trocar o James Bradberry, corner é uma need, é uma posição de altíssimo positional value, então que valeria muito a pena o Giants fazer essa escolha, eu não ficaria nem um pouco chateado. Por último, agora sim o último, Kayvon Thibodeau, o edge de Oregon, que é mais ou menos a mesma história, né? É um cara que tem um positional velho muito alto, cara que tem um teto muito alto, ele tem essas questões extra-campo que estão, digamos, tirando ele do top 5, apesar de que eu ainda acho que tem uma chance grande dele sair no top 5, mas segundo a maioria dos insiders, ele não tá na maioria dos mocks, né, nessas posições, e que o Joe Shane também foi presencialmente pro seu Pro Day, né? O Joe Shane foi, não só o Joe Shane, como outros 5 indivíduos, né, 5 pessoas do front office do Giants também foram, então tinha muita gente do Giants presente no Pro Day do Kayvon Thibodeau. E que o Jordan Ranan, insider da ESPN, falou que o Giants está fazendo uma busca incessante por informações acerca do background do Kayvon Thibodeau. O Giants está buscando desde a criação dele, do porquê que ele tem esses problemas extracampo, se esses problemas extracampo são reais ou não, se ele, o que, que ele realmente pensa sobre o futebol americano, se ele ama o esporte, se ele não ama tanto, como é que ele vê o esporte. Enfim, de acordo com o Jordan Ranan, o Giants está buscando muito as informações sobre o Kayvon Thibodeau e tá tentando zerar as informações possíveis para ter certeza se vai escolher ou não o jogador, né? E isso demonstra também que o Giants tem interesse nele. Como jogador, ele é excelente, inclusive tá no meu top 3 jogadores da classe. Ele é, não tem nem o que falar, assim como o Ed. A única coisa que faz com que ele não seja prospecto nível Chase Young ou Nick Bosa é o jogo corrido. Ele não é tão bom quanto esses caras trabalhando no jogo corrido, mas assim, em questão de pass rush, que é o mais importante, porque ele vai chegar na NFL NFL para fazer isso, ele tem o mesmo nível de talento desses caras, pra, na minha visão, né, na minha opinião. E, assim, se não fosse essas questões extra-campo, ele nunca, pelo menos da minha opinião de novo, ele nunca chegaria na pick 5. Então, pro Giants seria uma escolha excelente, uma posição de need extremo. E o Giants fazer toda essa busca pelo background dele, tudo mostra um interesse forte na classe de edge rushers, né? E no, especificamente no Kayvon Thibodeaux, que vamos ver se chega na nossa escolha, mas que se chegar vai ser um dos fortes candidatos a ser escolhido pelo Giants. E aí, só pra terminar, Sauce e Kayvon Thibodeaux, acreditaria eu, né? Dito eu, que seriam mais pra pick 7, tá? Na pick 5 eu acho de verdade que o Giants já tá definido que vai ser um tackle e tá só esperando pra ver qual deles vai ser, se vai sobrar o Evan Neal, se o Evan Neal vai sair antes e vai sobrar o Ike Mekono, se os dois vão sair, aí o Giants vai ter que tomar uma decisão sobre o Charles Cross, mas eu acho que o Giants já tá meio que definido que vai vir um offensive tackle aí na pick 5. Bom, só pra terminar também, pra falar isso que eu acho interessante, o Benjamin Albright, né, o insider, que pra mim é um dos melhores da NFL, ele fala muito do Broncos, né, ele trabalha com Denver, mas ele também fala sobre outros times da NFL, e ele soltou o seu primeiro mock, né, ele foi o primeiro cara que acertou que o Giants ia pegar o Daniel Jones na pick 6, ele foi um dos caras que falou sobre o Andrew Thomas também, que o Giants tinha interesse, ele não cravou essa escolha, mas foi um dos caras que falou que tem interesse, e ele, sim, acerta bastante quando se trata de Giants, sabe? Ele é um cara que eu confio quando ele fala de Giants, e o mock dele, ele soltou o primeiro mock draft dele, e eu acredito que seja o único, se eu não me engano ele só faz um mock draft, e nesse mock draft ele tinha o Giants selecionando o Evan Neal na pick 5, ele acha que o Evan Neal chega lá e o Giants seleciona ele, e na pick 7 ele colocou o Kyle Hamilton, o safety de Notre Dame, né? Foi escolha interessante, porque tinha o Kayvon Thibodeaux no board, o Sauce Gardner já tinha saído antes, mas tinha o Kayvon Thibodeaux no board, e mesmo assim ele colocou o Giants selecionando o Kyle Hamilton, então acho que é uma coisa pra gente ficar de olho também, não tem muitos rumores sobre isso, sobre o Giants ter interesse no Hamilton, nem nada disso, mas o Benjamin Albright colocou ele no mock pra gente, então quem sabe não chega aí o Kyle Hamilton também na pick 7, a gente tem que se preparar pra todas as hipóteses. Acredito que o podcast de hoje fique por aqui. Na semana que vem, como eu disse, a gente volta aí para falar de mais do draft, e aí só de draft. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado ao Fumble na Net por abrir as portas pra gente gravar esse podcast. Como eu já falei no começo, segue lá a gente no Twitter, @ New York Giants Sports ou NYGiantsBR lá no Twitter. E valeu, é isso. Valeu, falou, tamo junto.